O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó Jesus, que o Espírito Santo nos recorde tudo aquilo que dissestes. A habitação da Trindade na alma do fiel é um dom supremo que é feito aos homens e que nos é merecido pela morte e ressurreição do Senhor, por Ele oferecido àquele que corresponde ao seu amor, ouvindo e praticando fielmente a sua palavra. Mistério inefável, que para ser compreendido e vivido, exige uma particular iluminação divina. Jesus prometeu aos seus discípulos: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas, vos recordará tudo o que vos tenho dito. Ele é o Mestre. Ele é aquele Mestre interior que introduz na compreensão viva, íntima, experimental de todas as verdades anunciadas por Jesus, especialmente o mistério da Trindade, sua habitação dos fiéis, a vocação destes à comunhão pessoal com Cristo, com a Santíssima Trindade. O Espírito Santo dá o sentido genuíno das Escrituras, a inteligência do plano divino para a salvação universal e guia a Igreja no cumprimento de sua missão. Tal se verificou, com singular plenitude, na vida da Igreja primitiva, quando os apóstolos falavam e agiam em toda a dependência dele. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, declaravam os apóstolos para resolver as controvérsias sobre as obrigações de serem impostas aos convertidos provenientes do paganismo. Desde o início, continua conosco, age o Espírito para levar Deus a todos os homens. E concluamos rezando mais uma vez com Santo Agostinho, dizendo a Nosso Senhor: vós, Senhor, afirmais abertamente que desde agora estamos em vós, quando dizeis: eu sou a videira, vós os ramos. Naquele dia, quando vivermos aquela vida que terá absorvido a morte, conheceremos que estás no Pai, vós em nós, porque então atingirá a perfeição que por obra e obra vossa já está começado. Vossa habitação em nós e a nossa em vós. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, tudo bem? Boa noite, 6:07, 6:07, muito boa noite para você que está chegando agora comigo, Luiz Henrique, também com Yasmin Guimarães, aqui no Giro de Notícias, na Cardeal FM 106.1, muito boa noite, hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, sextou, minha gente, é isso aí, 24 de julho, então, portanto, vamos saber aí da Yasmin Guimarães se há algo a comemorar nesta data. Sextou!
Sextou, boa noite a todos. Temos sim, hoje é dia nacional do suicultador, suinocultador, dia também da tequila e dia internacional do autocuidado. Olha, no mercado financeiro, o dólar hoje encerrou o dia com R$ 5,10, o euro R$ 5,79 e o ouro R$ 656,03. Funcionários de uma empresa de alimentos foram resgatados durante a ação de recuperação de carga roubada na manhã desta sexta-feira, no bairro de Vista Alegre, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam trancadas dentro de um caminhão localizado na rua Franco Venâncio. Equipes do Batalhão Apolo foram acionadas e realizaram resgate. Os suspeitos já haviam fugido do local. Após a ação, policiais da Delegacia de Repressão, Furto e Roubo localizaram e recuperaram a carga. A ocorrência será registrada na sede do bairro de Ungujá. A polícia realiza a busca para identificar e localizar os envolvidos no crime. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do roubo e nem qual foi o local onde a carga foi interceptada pelos criminosos.
Os Estados Unidos anunciaram uma nova sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros. A medida entra em vigor hoje, foi justificada pelo governo norte-americano pela avaliação de que o Brasil não possui mecanismos considerados suficientes para impedir a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A nova tarifa substitui uma taxa temporária de 10% que está em vigor desde fevereiro e se torna sobretaxa de 25% aplicada aos produtos brasileiros. E com isso, algumas exportações do Brasil destinadas ao mercado norte-americano poderão enfrentar uma carga tarifária de até 37,5%. A medida foi adotada pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos após uma investigação baseada na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Ao todo, cerca de 60 parceiros comerciais dos Estados Unidos foram analisados. O governo norte-americano classificou o Brasil entre os países que, segundo sua avaliação, não adotam mecanismos suficientes para combater a entrada de produtos fabricados com trabalho forçado. A nova sobretaxa aumenta a pressão sobre as exportações brasileiras e pode afetar empresas que dependem do mercado norte-americano. Apesar da nova tarifa, uma lista de produtos brasileiros foi excluída da sobretaxa de 12,5%. Entre os itens mencionados estão produtos como café, petróleo, gás natural, fertilizantes, madeira, suco de laranja e derivados de açaí. Esses produtos todos não sofreram aumento porque é conveniente para os Estados Unidos não aumentar. Porque se der a sobretaxa, naturalmente vai refletir dentro do país onde os produtos irão aumentar. E é aquela história, o Trump, sabendo disso, né, naturalmente separou aí alguns produtos que é do seu interesse. Olhei, ou seja, olhou para o seu umbigo e diga assim, esse aqui não, porque eu não posso ficar sem tomar meu suco de laranja. A medida representa mais um capítulo da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos e aumenta a preocupação entre exportadores brasileiros sobre os impactos das novas tarifas do comércio bilateral.
Os moradores de São Cristóvão, aqui de Salvador, amanheceram sem ônibus nesta sexta-feira, depois de um coletivo do transporte público foi incendiado durante um protesto motivado pela morte do vendedor de lanches Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo Lanches. O trabalhador foi baleado durante um confronto entre a polícia militar e homens armados na noite de quinta-feira. Em nota, a CEMOB informou que a circulação dos ônibus foi suspensa em todo o bairro por questões de segurança. As linhas que passam pela região estão sendo desviadas por Mussurunga, enquanto os coletivos que partem do terminal São Cristóvão circulam apenas até a Avenida Dorival Caymmi, fazendo base na estação Mussurunga. Equipes da pasta acompanham a operação na região. Leonardo Gil Lima foi atingido durante uma ocorrência registrada por volta das 20 horas e 40 minutos na localidade de Lessa Ribeiro. Segundo a Polícia Militar, das equipes 49ª Companhia Independente da Polícia Militar, realizavam rondas quando encontraram homens em atitudes suspeitas. Ainda conforme a corporação, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram. Após o confronto, os militares fizeram buscas na região e, ao retornarem para a viatura, encontraram Leonardo ferido. Ele foi socorrido para o hospital Menadro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores afirmam que Léo Lanches trabalhava na comunidade e não tinha qualquer ligação com atividades criminosas. A morte provocou revolta no bairro.
O senador Jacques Wagner se pronunciou sobre a polêmica envolvendo a venda de um terreno em Camaçari. Em entrevista esta semana, o parlamentar se pronunciou sobre a reportagem do jornal Folha de São Paulo, que aponta uma valorização da propriedade após a inauguração da Via Metropolitana em 2018. Sobre o terreno, ele disse, dá até vontade de rir, porque o terreno talvez tenha sido a única obra feita na Bahia para benefício dos baianos que não teve pago desapropriação. A estrada passou pelo traçado que os engenheiros acharam melhor. Cortou lá um pedaço do terreno e eu digo, não vou cobrar nenhuma desapropriação, informou Wagner. O cacique petista rebateu os argumentos da campanha de Assis Neto, que adotou o slogan Mudança com Segurança, como uma crítica à gestão do governador Jerônimo Rodrigues. Ele disse que se quisesse ser leviano, poderia dizer que das 5 cidades apontadas entre as mais violentas no estado, 3 são administradas pela oposição, Jequié, Porto Seguro e Simões Filho. Mas falar isso seria simplificar o assunto, porque o problema é estrutural e muito mais profundo. O crime organizado não respeita fronteiras nem partidos, completou o senador Jacques Wagner.
A Prefeitura de Salvador deu início nesta sexta-feira a um novo projeto de requalificação urbana na rua Conde de Porto Alegre, uma das principais vias do bairro da Caixa d'Água, com investimento de 8 milhões em recursos próprios. A intervenção prevê melhoria na infraestrutura, acessibilidade e mobilidade da região, que concentra intenso fluxo de pedestres, veículos e atividades comerciais. As obras serão executadas pela Secretaria Municipal de Manutenção, com base em um projeto de desenvolvimento pela Fundação Mário Léo Ferreira. Entre os serviços previstos estão a reconstrução das calçadas, dentro dos padrões de acessibilidade, instalação de piso tático, implantação de sarjetas para drenagem de águas pluviais, construção de baias de ônibus em concreto e inovação de pavimentos dos passeios. O projeto contempla a implantação de mais de 16 mil metros quadrados de calçada em concreto lavado, além da instalação de mais de 5 mil metros de meio fio em granito e novas sarjetas em concreto usinado ao longo dos cerca de 2 quilômetros da via. Durante a assinatura de ordem de serviço, o prefeito Bruno Reis afirma que a proposta segue o padrão adotado pela administração municipal em diferentes regiões da cidade.
A Federação Pessoal Rede oficializou nesta sexta-feira a sua convenção, seus candidatos ao governo do Estado e também ao Senado e candidatos a vereadores, ou melhor, a deputados federal e estadual. O evento aconteceu no Hotel Fiesta aqui no Itaigara hoje à tarde, por volta das 2h30, 3h da tarde, uma grande movimentação. Estava lá um monte de gente ligada ao pessoal, deputados, enfim. Uma grande festa, uma festa da democracia que é importante e é fundamental, né? Uma festa um pouco mais popular, né? A Federação Pessoal, com isso, terminou oficializando aí as candidaturas da legenda para as eleições de outubro. O evento confirmou o nome do presidente estadual do Pessoal, Ronaldo Mansur, como candidato ao governo da Bahia. Além de Ronaldo Mansur, a chapa conta com Meire Rios, do Pessoal, para vice-governadora, e Deliana Richelli, do Pessoal, e Marcelo Carvalho, da Rede Sustentabilidade, como candidatos ao Senado. Questionado sobre o desafio de evitar um papel de coadjuvante na disputa em meio à polarização entre as candidaturas do governador Jerônimo Rodrigues e do ex-prefeito Salvador ACM Neto, Mansur criticou o espaço destinado ao pessoal nos meios de comunicação e afirmou que a legenda foi invisibilizada durante o período de pré-campanha. Ele disse que a gente há de convir que não está na máquina do Estado ou na máquina da Prefeitura. A gente já sai bem atrás, porque a gente não faz propaganda nos meios de comunicação durante todo o processo de pré-campanha. A maioria da imprensa da Bahia não divulgou sequer a existência de uma pré-candidatura do pessoal. Isso influencia diretamente no processo eleitoral, invisibiliza uma candidatura, afirmou ele. De acordo com Mansur, a campanha será baseada na mobilização da militância dos movimentos sociais, sindicais e dos dirigentes partidários espalhados pela capital e pelo interior do Estado. Disse ainda... Ele descartou a avaliação de que o pessoal estaria isolado politicamente na disputa. De acordo com ele, a decisão de lançar candidaturas próprias foi construída internamente, baseada em um programa político. Não existe isolamento, disse ele. Toda a nossa ação política, junto com a rede, é planejada, debatida e discutida internamente. Decidimos coletivamente ter candidatura ao Senado e ao governo depois de muitos debates. Fizemos política baseada em um programa partidário, não em divergências oportunistas. Está aí o Mansur aí que falou conosco hoje à tarde nesse evento.
Um vazamento de amônia foi registrado nesta sexta-feira em um frigorífico na zona rural de Jequié, a cidade que fica aqui no sudoeste da Bahia. O local foi evacuado e a área isolada. Em nota, o frigorífico Vale do Sol, responsável pelo local, informou que foram adotadas todos os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência. Até a última atualização, o corpo de bombeiros seguia no local e ninguém ficou ferido e ainda não há informações sobre a origem do vazamento.
Tá, são 6 horas e 18 minutos, 6 e 18. Gente, ontem, né, porque senão a gente se passa e aí a torcida do Vitória reclama, né, com atuação heróica de Arcanjo, grande goleiro, viu?
Considerado o melhor goleiro do Brasileirão.
Velho, segura o Botafogo e arranca um empate fora de casa. Lembra que eu falei que era um empatezinho? Pois é, o goleiro rubro-negro fez grandes defesas, suportou a pressão do time carioca e garantiu um ponto importante para o Leão no Campeonato Baiano. O melhor brasileiro. O Vitória arrancou um empate sem gols contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O grande destaque do duelo foi o goleiro Lucas Arcanjo, que teve uma atuação decisiva para evitar a derrota do Vitória. Pressionado durante boa parte da partida, o Vitória contou com importantes intervenções do camisa 1 para manter o placar em 0-0. O Botafogo tirou as principais oportunidades do confronto e aumentou a pressão, principalmente na segunda etapa. Em diversos momentos, Arcanjo apareceu para impedir o gol nos donos da casa e manteve a equipe baiana viva na partida. O goleiro rubro-negro foi exigido em diferentes momentos do jogo, com defesas importantes. Lucas Arcanjo evitou que o Botafogo transformasse o domínio territorial em gols. Em uma das principais oportunidades da equipe carioca, o goleiro conseguiu desviar a bola, que ainda acabou acertando a trave. A atuação segura foi fundamental para o Vitória deixar o Rio de Janeiro com um ponto na bagagem. Apesar da pressão, o adversário também teve algumas oportunidades ao longo da partida. Vitória. Com o resultado, o Vitória chegou aos 26 pontos no Campeonato Brasileiro e segue na parte intermediária da tabela. O Botafogo também soma 26 pontos na competição. Então tá aí o goleiro Lucas Arcanjo, foi o grande jogador da partida de ontem E o Vitória conseguiu pelo menos um golzinho de empate aí, ou melhor, empatar esse jogo, conseguiu um pontinho aí, isso já é muito importante.
Com certeza. Dois homens foram presos suspeitos de praticar uma série de golpes por meio digital nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. Conforme a Polícia Civil, os mandados de prisão foram cumpridos nesta sexta-feira. As investigações apontam que a dupla é responsável pela prática de série de fraudes, como golpe do amor, golpe das milhas do golpe do boleto. Ainda segundo a Polícia Civil, os suspeitos são alvos de investigações distintas e não possuem vínculo entre si ou com a mesma organização criminosa. Os homens, cuja identificação não foram reveladas, têm idade de 21 e 27 anos. A operação do Departamento Especializado de Investigação Criminal, o DEIC, tem como objetivo fortalecer a repressão a crimes de estelionato e prender investigados por aplicação de golpes. Após o cumprimento dos mandados de prisão, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial, onde permanecem à disposição da justiça.
O ex-candidato à Prefeitura de Salvador e agora candidato a deputado estadual Kleber Rosa afirmou que a expectativa da Federação Pessoal Rede é ampliar sua representação na Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, nas eleições deste ano. Durante a convenção realizada agora à tarde, o dirigente também rejeitou a tese de que a legenda possa atuar como um apêndice do PT na disputa estadual. Em entrevista, Kleber disse que a oficialização das candidaturas de Ronaldo Mansur, Meire Reis, Deliana Richelli e Marcelo Carvalho marcam o início de uma nova etapa da campanha, com maior intensidade nas atividades pelo Estado. Segundo ele, o pessoal chega ao processo eleitoral fortalecido pelo desempenho obtido nas últimas eleições municipais. Em 2024, a legenda ampliou a sua presença no interior da Bahia e dobrou a bancada na Câmara Municipal de Salvador, com as vitórias de Eliete Paraguaçu e Hamilton Assis, também apresentados no evento como postulantes à Câmara Federal. O partido cresceu e acredita que esse fortalecimento vai se refletir na Assembleia Legislativa, afirmou ele. Kleber projetou que a federação poderá já eleger 3 deputados estaduais, ampliar a atual representação da legenda na ALBA, que conta com a atuação de Hilton Coelho, que tenta a reeleição. O ex-candidato à Prefeitura de Salvador reiterou que o pessoal manterá um apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, por considerar que o petista representa o muro de contenção ao retorno do bolsonarismo ao poder.
Policiais da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar realizaram uma operação de intensificação do policiamento e de retiradas de símbolo que fazem apologia ao tráfico de drogas no bairro do Lobato, no subúrbio ferroviário de Salvador, na tarde desta sexta-feira. A ação da polícia aconteceu horas após a 14ª Companhia realizar uma operação na região da Prainha, em resposta a um intenso tiroteio que assustou moradores na noite da última quinta-feira. Apesar da grande quantidade de tiros, não há registro de mortos ou feridos. A operação, que teve como objetivo reforçar a segurança na localidade e apagar símbolos ligados à criminalidade, contou com a presença do comandante do Comando de Policiamento Regional, Coronel Leão, e comandante da 14ª. Além das guarnições de radiopatrulhamento, motopatrulhamento e da dupla do PO. Ao todo, a diligência contou com a participação de 15 policiais militares. Durante a ação, os agentes pintaram muros que estavam pichados e fazendo ilusões a facções criminosas, reforçando a presença institucional da Polícia Militar na região.
O pré-candidato a deputado federal Carlos Muniz Filho, do PSDB, afirmou que deve seguir a decisão de seu líder político, presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz, seu pai, sobre qual candidato a governador da Bahia irá apoiar. A declaração representa um recuo em relação à posição adotada dias antes, quando Muniz Filho havia defendido publicamente o apoio a Semi Neto. Segundo o candidato, seu apoio ainda está indefinido e ele seguirá o posicionamento do pai e mentor político. Ele disse: estou aprendendo muito com meu pai, um político ávido, diálogo e experiente. As lições norteiam a minha campanha a deputado federal. Ele tem aberto portas para mim em toda a Bahia e sou muito bem recebido em todas as regiões do estado. No entanto, a mudança de posição ocorre poucos dias após a convenção de Assemi Neto, ocasião em que o Muniz Filho havia afirmado que seguiria a decisão do PSDB e defendeu o nome de Neto para o governo do estado. Na época, chamou atenção a ausência do próprio presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, na convenção partidária do União Brasil, evento que foi homologado o nome do filho como pré-candidato a deputado federal.
O tráfico de pessoas, um dos crimes mais silenciosos e difíceis de identificar, ganhou uma dimensão alarmante na Bahia. Dados inéditos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 mostram que o Estado registrou 172 notificações de tráfico de seres humanos em 2025, maior número entre todas as unidades da Federação. O volume chama atenção não apenas pela liderança estadual, mas pela distância em relação aos demais estados brasileiros. A Bahia respondeu sozinha por 39,7% dos 433 casos registrados em todo o país pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. O segundo estado com maior número de registro foi São Paulo, com 42 notificações, pelo menos de um quarto do total baiano. O cenário local, a Bahia no centro do debate sobre a modalidade criminosa, que apesar de possuir legislação específica e está inserida em agendas internacionais de combate, ainda enfrenta um desafio para ser plenamente identificado e combatido.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, iniciou hoje as obras de avaliação e intervenção no quilômetro 604 da BR-324, no sentido Feira de Santana, município do Portal do Sertão. As obras foram retomadas após um registro de vazamento de água nas proximidades do trecho da rodovia federal, constatado 5 dias após o fim das obras que selaram a cratera na BR. De acordo com o comunicado do DENIT, neste momento, uma faixa esquerda, no sentido decrescente da rodovia, encontra-se interditada para a realização dos serviços. Segundo informe, as equipes iniciaram o corte do pavimento e utilizam um scanner de solo para avaliar as condições da estrutura da pista e subsidiar um diagnóstico técnico mais preciso. O trecho havia sido interditado parcialmente no início de julho, quando uma cratera se abriu na rodovia. A liberação total do local só foi feita no domingo, dia 19. A previsão é que ainda hoje seja possível apresentar um prognóstico mais definitivo sobre a situação e a extensão das intervenções necessárias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as equipes responsáveis pela obra aguardavam a chegada das máquinas para iniciar a intervenção. Após o início dos serviços, será feita uma nova avaliação técnica para definir as próximas etapas da obra e o tempo estimado da interdição. A PRF orienta os motoristas a redobrar a atenção ao passar pelo trecho, respeitarem a sinalização e, sempre possível, planejarem os deslocamentos para evitar retenções. Já há retenções na BR-324.
Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 17 trabalhadores feridos na manhã desta sexta-feira na BA-535, a Via Parafuso, nas proximidades do complexo industrial da Biedi, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Os funcionários atuam para a empresa terceirizada que presta serviço à montadora. De acordo com informações apuradas, duas vítimas sofreram ferimentos graves. Os trabalhadores receberam os primeiros atendimentos da equipe da SAMU e foram encaminhados à unidade de saúde da região, entre elas o Hospital Geral de Camaçari. O corpo de bombeiro também foi acionado para a ocorrência, mas informou que não houve necessidade de atuação no resgate. Conforme a corporação, nenhuma vítima ficou presa às ferragens. Enquanto as equipes chegaram ao local, a SAMU já havia realizado o atendimento e o transporte dos feridos.
6:30, a gente vai no bloco comercial rapidinho e daqui a pouco a gente está voltando aqui no Giro de Notícias na Cardio FM 106.1. Boa noite.
Cardial FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardial FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Boa noite, 6:34, 6:34. Boa noite, estamos de volta com o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado para você que acompanha a gente através do nosso canal do YouTube, também através do nosso canal do WhatsApp 3114-3344. Você participa com a gente. Nós estamos na linha com a doutora Cátia de Castro. Ela é neurocientista e cientista comportamental para falar com a gente hoje, falar sobre um pouco sobre essa questão do uso da IA, né? Tipo chat GPT, as redes sociais de modo geral. Vamos saber dela o que é que está mudando, vamos saber o que é que muda o nosso cérebro, se a mente realmente pensa, aprende, enfim. A gente tem visto muita gente utilizar, né, de uma forma muito contínua, principalmente aí esse auxílio desse que é o mais famoso, que é o chat GPT, mas tem muitos outros fazendo outras coisas. Mas a gente não sabe, na verdade, não tem ideia, não tem uma noção clara de qual é o comportamento do cérebro a partir de mais esse facilitador ou algo que seja prejudicial. Doutora Cátia Castro, neurocientista e cientista comportamental. Boa noite, tudo bem? Ela não está nos ouvindo então, será? Vamos ver aqui se ela consegue nos ouvir, para que a gente possa aí ter a oportunidade de falar com ela. Já tá nos ouvindo já? Ainda não? Tá aberto lá? Tá, né, o canal? É, então, tudo bem. Bem, ela deve estar nos ouvindo direto pelo rádio, então, assim, pede para ela sair e voltar novamente para ver se melhora, viu? Por gentileza, a senhora sai e volta, porque aí pode ser que seja essa reconexão faça melhore, né? Essa condição da gente poder ter a oportunidade de bater esse papo, falar um pouco sobre essa questão, né, do efeito da IA sobre o cérebro, já que o cérebro aprende a gente praticando, né? E nesse processo aí da IA, a impressão que a gente tem é que, na verdade, o cérebro só acolhe a informação, mas não aprende. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a Lei 15.474 de 2026, que autoriza em todo o território nacional a comercialização, aquisição e posse de aerossol de extratos vegetais como spray de pimenta para fins de defesa pessoal da mulher. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial e já está em vigor. De acordo com a lei, mulheres com 18 anos ou mais poderão adquirir e possuir o dispositivo desde que observadas as exigências previstas na legislação e as autorizações dos órgãos competentes. Os recipientes devem ter capacidade inferior a 50 ml. O texto original previa que adolescentes entre 16 e 18 anos também pudessem adquirir e possuir o produto, mediante autorização dos responsáveis legais. Mas esse trecho foi vetado por Lula. Segundo a mensagem de veto, a medida busca preservar o princípio da proteção integral prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O produto deve ser de uso individual e intransferível, não pode conter substâncias de efeito letal ou de toxicidade permanente. Segundo o texto sancionado, o uso do aerossol será considerado lícito quando empregado para repelir agressão injusta, atual ou iminente, de forma proporcional e moderada, cessando imediatamente após a neutralização da ameaça. A compra do produto vai depender da comprovação da idade mínima de 18 anos, apresentação de documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência fixa e inexistência de condenação criminal por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, essa última comprovada por autodeclaração. As especificações técnicas, os limites de capacidade, os padrões de segurança do produto ainda serão definidos em regulamento, observadas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Poder Executivo chegou? Já está aí? O Poder Executivo Federal será responsável por autorizar e fiscalizar a comercialização do aerossol e o comerciante autorizado deverá manter registro das vendas por 5 anos, emitir nota fiscal e registrar os dados do comprador. Tá? Então está aí, foi sancionada a lei que autoriza a venda de spray de pimenta para a defesa pessoal da mulher. Mas criaram-se tanta dificuldade, tanto protocolo, que muitas irão desistir de comprar esse negócio, viu? Pelo amor de Deus. Se a ideia é para ela se defender, por que criar tantas dificuldades, tanto protocolo? Está parecendo até remédio tarja preta. Brincadeira. Vamos lá, Yasmin. Já está na linha. Será que a gente consegue ouvir agora a doutora Cátia de Castro, neurocientista e cientista comportamental? A pauta de hoje é com o uso excessivo da IA, tipo ChatGPT e demais, e as redes sociais está mudando a forma como nosso cérebro pensa e aprende. Boa noite, doutora Cátia, tudo bem? Não está nos ouvindo.
Não, e nem ela está conseguindo falar com a gente também.
Então a gente não está conseguindo, ela não consegue falar conosco e a gente não está conseguindo ouvir. Vamos seguir aqui, Yasmin, enquanto você faz mais algumas tentativas aí, viu?
Tá.
Para ver se a gente consegue. Se não for possível, aí a gente vai precisar deixar para durante a semana, se for o caso, né? O meia Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje no CT Evaristo de Macedo como prévia da partida contra o Corinthians pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Durante a coletiva, o jogador falou sobre o momento que vive no clube, comentou a busca por espaço na equipe comandada por Rogério e também avaliou a chegada do impedimento semiautomático do Brasileirão. Ao ser questionado sobre o futuro e a sequência da temporada, Everton afirmou que o foco nesse momento é estar bem fisicamente para ajudar o Bahia dentro do campo. Desculpe. O camisa 10 também comentou a disputa por espaço no elenco tricolor. Everton destacou que pretende seguir brigando por mais minutos, mas ressaltou a importância de estar completamente recuperado das dores nas costas. Ele disse que é uma questão de momento, que vai lutar pelo seu espaço e tem que estar 100% das dores nas costas livre, já que vem doendo algum tempo para poder ajudar o time na maior parte do tempo possível. Everton Ribeiro também falou sobre a estreia da tecnologia de impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, que passa a ser utilizada a partir da 20ª rodada. Para o meia, a novidade pode contribuir para decisões mais rápidas e transparentes durante as partidas. Tá, e o Bahia enfrenta o Corinthians neste domingo, dia 26, às 4 da tarde, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O jogador Everton Ribeiro é o tipo do atleta que cabe... Pode tirar qualquer um pra manter ele em campo. Ah, só tem vaga pra goleiro, tira, bota ele.
Eu tava ouvindo a coletiva dele, ele tá tentando se recuperar agora, sim, da coluna, né?
Sim, sim, sim.
Diz que tá à disposição do Bahia. Agora não sei se vai ser os 45 minutos de jogo.
Pelo
os
40,
menos, não, os 90.
Os 90,
né?
Acredito que não. E ele deve agora, tem uma mudança estratégica, ele vai jogar mais à frente, né? Mais ali próximo da área e tal. Até para não precisar ficar mais... no meio de campo, ele vai ficar mais próximo do gol, para você dar um passo com mais qualidade e não há tanto desgaste também.
Exato.
Sem precisar estar correndo para cima, para baixo. Às vezes no meio de campo ele tem essa necessidade. Então eu acho que é um posicionamento bem estratégico e importante. Importante. A gente tem essa dificuldade de um bom passe para você concluir em gol.
Ela está aqui de novo, vamos tentar?
Vamos tentar então? Será que ela já está nos ouvindo aqui? A gente está...
Agora!
Olá!
Tudo bem, doutora Cátia de Castro? Bom saber que você está aqui com a gente, conseguimos aí finalmente. Eu queria a gente já começar falando sobre... esse uso excessivo das IAs, também das redes sociais. Queria saber da senhora se isso de alguma forma está mudando alguma coisa no nosso cérebro, na forma como a gente pensa, como o nosso cérebro aprende. A senhora tem como falar com a gente sobre isto?
Tenho sim, obrigada por me receber, Luiz. Yasmin, quanto tempo!
Pois
que
é,
bom,
saudades!
Vamos lá, já começamos, não está atrapalhando uma coisa, mas várias áreas do cérebro. O problema é mais sério do que pensávamos. Primeira geração com baixa de QI na história, e isso está sendo associado ao utilizo de redes e inteligência artificial também. Sem falar dos problemas das patologias, tá? Depressão, estresse, ansiedade, a carência afetiva, a dependência emocional de alguns fatores da IA. Então, nós estamos, assim, infelizmente, enfrentando milhões, talvez adaptativas, né? Talvez isso vá melhorar, mas, por enquanto, os índices são bem ruins mesmo.
Ô, doutora, me tira uma dúvida. Seria por conta da dopamina que a IA transmite para as pessoas, por isso que acaba acontecendo isso?
Não. O cérebro, o sistema nervoso está no corpo inteiro. E o cérebro é um músculo. Tudo que ele não utiliza, ele atrofia ou ele desliga. Então, o delegar, o pensar às áreas cognitivas está fazendo com que elas desliguem e atrofiem. Então, praticamente, o ser humano está se substituindo, está deixando a sua forma de funcionar para o trem, que seria a inteligência artificial. Então, está danificando mesmo partes e impedindo de desenvolver raciocínio, criatividade, tudo que se plega para a IA, né? Está fazendo, causando isso. E aí tem a parte emocional, que tem a ver com a dopamina, mas não tanto, tem a ver mais com a carência emocional de pessoas que estão se relacionando mesmo com a vozinha da IA. Estão deixando de socializar e estão fazendo amigos e até namorar. Assim, gente que já casou com a IA, tá, gente? Então o nível tá bem grave.
E aí tem um perigo, doutora, nesse processo, porque quando a pessoa começa a ter esse tipo de relação com a máquina, ela fica buscando alguém uma amizade muito especial, onde não vai reclamar, não vai ter problemas, e ela começa a ter dificuldades na sua relação diária, seja na escola, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, porque é onde ela vai encontrar as diferenças que ela não está encontrando na máquina, né? E isso é um problema sério para a convivência futura dessas crianças e adolescentes, correto?
Corretíssimo. Não é só para o comportamento e a socialização, mas também para o desenvolvimento humano, tá? O cognitivo, as ferramentas e habilidades sociais, as capacidades mentais, elas vão ficar sem desenvolvimento, porque o cérebro ele evolui no teste, no conflito, né? Aí se diz que a vida é a melhor escola. Por quê? Porque nos traz desafios que nos fazem o quê? Crescer, aprender, desenvolver. No caso de uma IA criada por nós, que só vai dizer sim, só vai ter todas as características que nós queremos, pedimos, vamos criar o nosso universo perfeito, isso corta tudo que é o que nos faria evoluir, ser desafiados, frustração, que é muito bom para algumas áreas do cérebro. Então, sim, isso é o que mais está acontecendo. O fato de poder montar e decidir quem e como você vai interagir em um dispositivo online, corta não só a convivência, a parte social, mas adoece literalmente o corpo e não faz o ser humano evoluir.
Pode gerar uma...
Cátia de Castro, neurocientista e cientista comportamental. Estamos falando um pouco sobre o uso da inteligência artificial, redes sociais... Saber dela o que é que está mudando a forma como o nosso cérebro pensa e também aprende, Yasmin.
Pode gerar uma dependência parecida com o uso de drogas, redes sociais?
Não só pode, como já está acontecendo, Yasmin. Existem inteiros adolescentes, pessoas estão sendo já estudados, os casos deles, que pararam de dormir, passam dias a fio, conversando e interagindo de forma que sim, aí ativa a dopamina, outras áreas, a serotonina, alguns até têm ansiedade quando desligam o dispositivo e já tem causado dependências graves e de internação, de ter que internar mesmo.
Doutora, qual é a relação entre essa falta de sono, já que a senhora falou que tem crianças, pessoas que ficam sem dormir, né, termina não fazendo exercício físico, isso pode trazer problemas, doenças neurológicas para o ser humano?
Sim, o sono é parte essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso. Os dispositivos, as pessoas deixam, scrolling, passa velozmente durante a noite, a tela azul. Então temos aí vários problemas nos olhos, no cérebro, em todo o maxilar, dente, coluna vertebral, um comprometimento da postura, e isso vai impactar em um sono de qualidade. Por quê? Porque o corpo ele está com descargas, ele ainda está conectado, então a pessoa não tem um sono de qualidade, não faz a faxina que deveria fazer durante o sono, tem um líquidozinho que passa aí pelo cérebro fazendo uma faxina essencial, mas também existem fixação de memória, ocorre durante o sono, também treino de algumas partes do corpo, isso já foi estudado pela neurociência aplicada à biodinâmica, que é a minha área, e isso tudo deixa de acontecer quando a pessoa ela não faz um destacamento do estar muito ativo e a hora do sono. Também a redução das horas. Reduz esse horário que o corpo precisa para fazer todas essas manobras. E se acorda já cansado e pasmem, em só 2 semanas já começa a gerar doença, inclusive obesidade, diabetes e doenças neurodegenerativas. Sem falar da perda da visão.
Corre o risco de ter aí uma preguiça mental?
Sim. A preguiça mental, ela já está sendo chamada de dos fatores, uma das doenças da IA. Essa preguiça, ela ocorre por delegar, as funções cognitivas e repetindo. Todas as vezes que eu peço a alguém para fazer algo, é igual, imagina se eu ficar sentada e nunca levantar. Eu vou ter problema, obviamente, nos artros inferiores e superiores, eu vou ter problema no corpo inteiro, porque eu não vou me movimentar. O sistema nervoso é igual, ele precisa de exercício, de movimento, de desafios e de estímulos positivos.
Isso pode facilitar a demência, o Alzheimer, acelerar esses problemas neurológicos?
Pronto, pode colaborar. A demência, Alzheimer, eles têm vários fatores. Hoje, o que mais se explica, o que nos ajuda a prevenir mais é nutrir de forma correta o cérebro. Agora, vamos lá. O que é nutrir para o cérebro? É o que eu como, o que eu visto, o que eu vejo, todos os sentidos, todas as informações. Então, ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, notícias tóxicas, tudo isso suja o cérebro. Tudo isso prejudica. Então, a nutrição boa é também o sono, a hidratação, a comida para o cérebro. Então, as redes, a falta de sono, a dependência vai gerar, sim, um ambiente nocivo que pode, sim, acelerar essas doenças neurodegenerativas.
Tem uma pergunta aqui no chat. Quais são as maiores consequências do excesso de dopamina hoje nas pessoas?
Bom, a parte o vício, porque a dopamina é uma química muito utilizada pelo corpo, ela é do prazer, da compensação, e serve, conecta com outros neurotransmissores, ela é um neurotransmissor. Então, a primeira coisa, vício e dependência. A segunda é que vai ter uma compensação do organismo. O que é que vai acontecer? Se você tem um excesso de algo, o seu corpo vai mandar todo o arsenal para poder tentar baixar aquilo e equilibrar. E isso significa inibidores. Quando esses inibidores começam a oscilar junto com a dopamina, pode vir aí bipolaridade, depressão, várias coisas derivadas desse excesso. Mas o pior é o comportamento da pessoa que vai mudar. Uma pessoa viciada em dopamina, essa dopamina pode vir de várias áreas, videogame, drogas, jogo, área sentimental. A dopamina, ela é ativada no corpo quando algo te dá prazer através de algo que você gosta muito. Então, qualquer coisa que você passe ali, eu dou o exemplo de uma torneira. Imaginem, né, ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, ou deixar a torneira aberta. Vai ter uma hora que a borrachinha, ela vai falhar. Então, vai prejudicar a amígdala, que é a glândula aí que vai trabalhar com várias áreas e também com a dopamina. E várias outras áreas do sistema nervoso. E isso pode gerar dependências fatais. Tem pessoas que tiram a própria vida e que também vai ter que ter uma reabilitação muito longa. Porque tem pessoas que vão precisar estar em isolamento, fazer um reset inteiro do sistema nervoso. É muito grave o vício contínuo em dopamina.
Doutora, então a senhora está me dizendo que o cérebro adoece, é isso?
Ele adoece o tempo inteiro.
Eu achava que ele só era cansado, só ficava cansado.
Não, o cérebro adoece. O Alzheimer, a demência, são patologias do cérebro, tá? Já são o Parkinson, é patologia do sistema nervoso, o AVC é patologia do sistema nervoso, tumores, aneurismas. Então, o cérebro, ele adoece, ele envelhece, ele cansa e ele suja. Então, tem vários, assim como qualquer órgão do corpo. Mas as patologias, elas são, em termos de sistema nervoso, se as pessoas dessem importância, o que significa prevenir, cuidar de verdade do cérebro. Porque hoje muito se cuida do físico, da estética, que tá tudo bem. Mas o cérebro está lá escondidinho e eu sempre peço para lembrarem. Ele existe e só através do cérebro você pode se comunicar com o mundo. Se perder o sistema nervoso, a pessoa ela deixa de existir, ok? Ela não pode existir através do braço, da mão, do coração, não. A única coisa que nos conecta com a consciência é o sistema nervoso. Então tem que ter o primeiro... É o primeiro a ser cuidado para não ter patologias que são doenças.
A senhora vai fazer uma palestra dia 19, pode dizer para a gente?
Vou sim. Então, dia 19, de agosto, lá na FEComércio, no Espaço Mário Cravo. Essa palestra é muito interessante porque nós vamos trazer uma tecnologia que interage diretamente com o cérebro. É lidere seu cérebro. Nós vamos explicar todo o mecanismo, por quê? Que eu tento fazer algo e não consigo. O que, que a neurociência, né, baseada aí na biodinâmica, pode nos ajudar com isso? Por que, que eu não consigo liderar? Por que, que eu não consigo manter as ações, ter disciplina? Por que, que o cérebro é meu e eu não comando ele? Por que, que estão tomando domínio, né, do meu sistema mais importante no meu corpo? E, além disso, vamos ter chá.